Quando me perguntam alguns empreendedores, o que eu faço? Tá? Cara, faz o go-to-marketing, vai para o mercado. Primeiro porque tudo que tu construiu vai ser destruído e na reconstrução tu já vai fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais safo, sabendo que tu tem uma dor aqui e outra ali.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da Saúde, mais um episódio em que você vai conhecer uma health tech que está fazendo muito sucesso no mercado de saúde brasileiro. Quem convive com o ambiente hospitalar sabe que o bloco cirúrgico é o setor fundamental de um hospital. E existem duas dores em relação ao bloco cirúrgico, pelo menos. A primeira é que a cirurgia precisa ser segura para levar um ótimo desfecho para o paciente. E a segunda dor é que o bloco cirúrgico é a principal fonte de receita de um hospital. Com isso, se você não tem uma gestão, se você não mede o que acontece dentro de um bloco cirúrgico, o seu hospital pode não performar adequadamente. Para você ter uma ideia, 60% dos pacientes internados em um hospital são pacientes cirúrgicos. E o bloco cirúrgico é o responsável por 70% das renovações dos leitos de um hospital. Diante de todos esses dados, é fundamental que o bloco cirúrgico seja profissionalizado, seja digitalizado. E nada melhor para sanar tanto as dores de segurança do paciente quanto as dores da gestão hospitalar que você digitalizar o seu bloco cirúrgico. Você vai conhecer aqui a Anestec, que é uma startup que tem o objetivo de promover segurança aos pacientes cirúrgicos e dados para a gestão hospitalar. Agora você vai escutar aqui comigo o meu amigo Diógenes Silva, que é médico anestesiologista e fundador da Anestec. Vem muita coisa boa por aí. Fique ligado para você conhecer o Diógenes e o que a Anestec tem feito. Vem cá, médico. Quando você pode dispensar um estudo fase 3 no desenvolvimento de uma droga? Você que está avaliando se vai usar, não usar aquela droga, existe alguma possibilidade de ser dispensado um estudo fase 3? Pois é, quem vai explicar isso é o Dr. João Paulo Lima, que é oncologista do AC Camargo, e o Dr. Diogo Rosa, que é oncologista da Oncoclínicas. Ambos estão falando na Reframing Oncology, uma comunidade de oncologia mantida pela Daiichi Sankyo Brasil. Acesse sdconecta.com, siga a comunidade Reframing Oncology e tenha na palma da sua mão, quando você quiser, atualização em oncologia feita por médicos. Te vejo lá, sdconecta.com. Amigos do Saúde Digital, com muita honra, prazer e alegria que eu estou recebendo hoje o nosso primeiro convidado do podcast, Dr. Diógenes, CEO da Anestec. Lá em 2018, ele foi o primeiro convidado aqui do podcast Saúde Digital. E eu fico muito feliz porque o podcast Saúde Digital existe está cada vez melhor e maior, Diógenes, e porque a Nestec também existe. Se a gente fosse pensar assim, o que, que é a durabilidade, a sobrevida de uma startup, Diógenes, e você, cada vez maior, melhor. E então, isso é um momento de alegria aqui para mim de estar recebendo você hoje. Vamos lá, mas para quem ainda não ouviu o primeiro podcast, quem é o Diógenes? Conta aí para a gente.
Bom, eu sou um empreendedor na área de saúde, fundador de uma health tech e anestesista, né? Na formação anestesista, MBA em negócios de saúde. Mas, principalmente, eu sou um descontente, um curioso e um cara de front, né? De atrito mesmo. Existem vários tipos de empreendedores, a gente sabe disso, todos eles têm muito mérito, todos eles se complementam, todos eles têm, acho que, as mesmas chances de ter sucesso. A maneira que eu sei empreender e tirar as coisas do papel é um pouquinho na agressividade. Eu sou um soldado de fronte, de trincheira, de batalha mesmo, e já tenho uma certa maturidade, né, um pouco de estrada para admitir que sou assim, entender as dores e as delícias de empreender vestindo esse uniforme, essa armadura.
Perfeito. E vocês que ainda não seguem o Diógenes, Doc Biker lá no Instagram, ele dá altas dicas aí para os empreendedores. E eu, além de amigo, admirador do seu trabalho, porque eu sempre te admirei, você sempre foi um modelo aqui que eu tento seguir, Diógenes, eu tenho o prazer de ter a Nestec como cliente. Então, eu escuto o Diógenes empreendedor aqui cobrando de mim, que sou um fornecedor para a Nestec. A Nestec tem anestesia de valor dentro do hub de comunidades médicas do ST Connect. Mas eu posso te afirmar, Diógenes, que essa é uma maneira que eu gosto também de ver nos empreendedores. E eu também sou assim, né? A gente tem que pegar, executar e fazer, porque trabalhar com inovação não é fácil, né, Diógenes?
É, e assim, você sabe na prática o que é isso, né? Então, você, como parceiro comercial da Nestec, você recebe meus áudios às 6 da manhã, entendeu? Sempre com uma solicitação veemente, com foco, com hiperfoco, né? 6 da manhã você recebe 4 áudios meus, assim, não é frequente, né? Mas acontece, né, Lorenzo?
Acontece.
E isso tem uma vantagem genuína, sabe? Quer realmente querer evoluir, quer realmente saber que você está num front e que você não vai fazer com que isso tire o teu propósito ou a tua necessidade de executar as coisas. Às vezes isso é oversized para em alguns grupos, por exemplo, ou em algumas reuniões de amigos, ou até mesmo dentro da minha classe como anestesista. Agora, eu me propus a fazer uma inovação no mercado que é um grande Titanic, num ciclo de compra arrastado, com uma série de camadas de pequenos poderes, com grandes players extremamente fechados à inovação, que agora começaram a abrir umas brechas, mas que ainda estão te dando a xepa da feira para você performar ali, entendeu? E se não fosse um pouco dessa maneira de enfrentar o mercado, talvez a gente não tivesse chegado onde chegou. Mas nem sempre isso é vantagem, tá? Porque a hora que a gente aplicou essa mesma agressividade internamente, foi tóxico para a empresa. Daí a gente teve que trabalhar um tom aqui no time e trabalhar um outro tom no mercado. Isso foi uma das coisas que aconteceram nesse último ano, que foi um grande desafio, um grande desafio.
É, legal, e aí já tem um conceito importante para quem nos escuta e empreende, né, que é a cultura da empresa, e eu já conversei com você sobre isso, né, que talvez a cultura da empresa seja um dos principais ativos enquanto máquina de crescimento e máquina de ter sucesso. Mas depois a gente entra nesse assunto, eu quero que você conta pra gente, eu te conheci em cima de um palco lá na Eretz, no congresso da Eretz Bio, de roupa de anestesista, apresentando um pitch na feira de inovação do Albert Einstein, lá da Eretz Bio. E eu quero que você conte aqui para os nossos ouvintes o que, que a Nestec está fazendo no mercado hoje.
É, eu comecei assim, né? Eu tive que criar uma persona, criar um avatar para chamar atenção numa época onde ninguém entendia por que inovar em anestesia e nem sabiam que o anestesista era médico, né? Depois veio a pandemia, o anestesista foi para a capa da Time e hoje, casualmente, eu publiquei o resumo de 2 artigos lá no nosso seleto grupo de WhatsApp mostrando que o mercado está tratando o anestesista como um gestor de saúde geral pelo conhecimento que tem de todas as áreas clínicas e pela análise que faz muito crítica da eficiência dos tratamentos crônicos que os pacientes estão usando. Então, tem um termo que o artigo traz ali, que tem paciente que só revisa a sua dose de hipertensivo, que ele está tomando há 15 anos, quando vai fazer uma consulta pré-anestésica com o anestesista vê que nem o fármaco, nem a dose e nem a pressão do paciente estão adequadas para fazer uma cirurgia. E aí que ele começa, então, uma busca por um equilíbrio desse tratamento crônico como condicionamento pré-operatório e que vai tirar vantagem disso no pós-operatório com uma melhor atenção à sua hipertensão. Um exemplo muito ilustrativo, muito simples e muito comum, que acontece todo dia com todos os anestesistas do país. E fora também, né?
E o que, que a Anestec oferece para o ambiente hospitalar, para o ecossistema de saúde e para o anestesista?
Sabendo disso, sabendo que o centro cirúrgico é uma esteira produtiva importantíssima no mercado de saúde terciária. 60% dos pacientes no hospital são cirúrgicos. O centro cirúrgico é responsável por 70% da renovação de leitos no hospital. As maiores filas que tem de atendimento no SUS são para cirurgias. Sabendo de tudo isso, entendendo que o anestesista também coleta um volume de dados riquíssimo a cada 5 minutos, eu entendi que havia aí uma subutilização do potencial do anestesista em promover uma assistência à saúde mais promissora e acurada e ajudar o gestor hospitalar com uma sonda lambda, como o coletor de informações, um estruturador de dados, dentro desse centro complexo, que é o centro cirúrgico, e meio caixa preta. Tem gestor de hospital que nunca entra no seu centro cirúrgico, entendeu? Sabe que para entrar no centro cirúrgico já tem que trocar de roupa. Tem gestor que não tem tempo para ficar fazendo essa visita e entender lá dentro. Então, e não tem nem indicador do que está acontecendo lá dentro. Não sabe, por exemplo, o tempo de sala vazia que tem dentro do centro cirúrgico. Não consegue ter isso de maneira curada para tomada de decisões. E o anestesista é uma excelente fonte de informação direta do point of care, numa atenção crítica, sem margem de erro e de resultado imediato. Quando todo mundo fala em acompanhar performance, entrega de valor baseada em performance, lembrando que performance é um indicador sempre positivo, não existe performance negativo. Tá? Então, quando a gente quer falar de VBHC e para isso tem que ter performance, a gente já está predizendo que existe qualidade, e qualidade é acompanhamento de indicadores, e indicadores são estruturação, são uma maneira de mostrar a estruturação dos dados. Quando você tem todo esse conjunto de informações, eu vi que a maneira com que o anestesista estava se posicionando no mercado, posicionando seus dados no mercado e produzindo informação, precisava de uma nova roupagem, de uma nova visão. Ou seja, aquilo que dizem assim, como é que você teve ideia, Joyce? Você não tem ideia de inovação. Você tem atrito, você tem background, que é da onde você vem, o que você faz. Você junta o atrito, aquilo que te deixa descontente no dia a dia, e depois você vai suar, vai remar e vai suar para tirar do papel. Então, o que a Anestec faz hoje é extrair uma inteligência operacional através da gestão da informação. A Anestec, ela é uma IMS, uma Anesthesia Information Management System. Então, com foco em promover cirurgias mais seguras, né, em promover uma assistência mais acurada, com foco em melhorar a gestão dos recursos dentro da instituição, melhorar a proteção legal de todos os envolvidos, né, desde a proteção legal da judicialização até LGPD e etc. E também agregar valor a toda a cadeia, né? Quer dizer, parar com essa coisa de que a gente agrega valor em detrimento da fonte pagadora, em detrimento da indústria farmacêutica, sempre tem que ter alguém perdendo na cadeia, não. A gente para com os conflitos de interesse e começa a ter uma confluência de interesses, que é promover cirurgias mais seguras e melhorar a gestão dos recursos hospitalares.
O Diógenes, antes da Anestec, o anestesista, como você já evidenciou aí no começo, ele funciona como um gatekeeper ali do procedimento cirúrgico, né? Vai passar fatalmente por um anestesista e ele tem uma obrigação legal, né? Ética, e que é preencher um documento ali, que na maior parte das vezes é um papel, é um prontuário anestésico, né, Diógenes? E aí vem esse atrito, você como anestesista, você falou, a primeira fagulha foi, vamos tirar isso do papel e vamos digitalizar. Isso já evoluiu muito e chegou no processo de inteligência artificial para ajudar a tomada de decisão do anestesista. Como é que foi esse desenvolvimento desse produto aí, desde a digitalização ali do papel até agora?
Primeiro, como eu falei, né, a inovação começa no background, quem você é, de onde você veio. E você sabe que eu tive um acesso à tecnologia da informação muito cedo, né? Aqui dentro da Nestec tem um dos meus primeiros computadores, que é de 1984. Então, eu entrei em 93 na Faculdade de Medicina já programando, 93. Eu fui o primeiro estudante de medicina do Brasil a ter um e-mail em 94. E como é que eu juntei essas duas paixões na Faculdade de Medicina? A tecnologia da informação, que na época chamava informática, ninguém usava o termo tecnologia da informação. Foi usando a informática na epidemiologia. Por isso que às vezes pergunto nos nossos chats aí, que curso eu faço para data science em saúde? Faço Python, faço R, faz epidemio, começa por epidemio. Vai entender qual é o impacto de uma análise de dados em saúde, o que significa uma amostra representativa, o que é uma correção de AIDS, um pouco de estatística básica, um pouco de epidemio, você vai poder depois fazer em Excel, se você quiser. Não precisa nem de Python, nem de R. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai fazer. Vai aprender JavaScript que você faz para a web, uma plataforma igual ao WebCap, sabe? Se você entendeu a base da epidemia e da estatística. E aí depois eu fui fazer negócios em saúde, fui fazer MBA depois da faculdade, em vez de fazer a residência. E quando eu cheguei na residência, eu entrei na sala cirúrgica, estava um anestesista coletando dados. Quem não conhece o prontuário anestésico, que é uma obrigação, um prontuário médico, um documento clínico, bota no Google aí, é um grid quadriculado, cada coluna são 5 minutos, ele fica anotando tudo o que acontece na cirurgia a cada 5 minutos. E aí, com esse background de tecnologia, de epidemia e estatística, eu me cocei, eu tive quase uma anafilaxia, eu queria analisar esses dados. Eu tinha um documento, olha só, preenchido pelo médico, direto no point of care, que faz toda a cadeia do fármaco, por exemplo, é o único médico que prescreve, aspira, administra, analisa, desfecha e documenta. É o único médico que faz toda a cadeia, entendeu? E documenta isso a cada 5 minutos. E eu queria analisar isso, eu queria muito analisar isso. E eu já sabia da epidemia que se eu precisava automatizar a digitalização do dado para poder analisar em softwares de estatística que eu usava, né? Naquela época, esse PSS, EPINFO, softwares do CDC, que a gente baixava e usava. E é para baixar esses softwares que eu fui fazer meu primeiro e-mail em 94. Eu tive que explicar, todo mundo conhece essa história, eu tive que pegar 3 cartas de 3 orientadores diferentes da área da saúde para explicar para o CPD da Federal de Santa Maria por que um estudante de medicina ia ter um e-mail, porque eles não entendiam por que tinham que dar um e-mail para um estudante de medicina. Não fazia sentido em 1994. Mas era para baixar os softwares de estatística do CDC. E aí, quando então, eu cheguei na sala cirúrgica e vi isso, então a gente tem que automatizar isso. Eu testei na época o Palm, Trello, o Netbook, o Notebook, a prancheta digital, e veio o tablet. Em 2011, eu comecei a fazer esses testes em 2005, 2006, em 2011 veio o tablet, e aí eu disse, não, vamos usar um iPad na sala cirúrgica. E quando eu falei isso, foi uma das vezes que me crucificaram. Isso nunca ia funcionar, que a Nestec nunca ia dar certo, porque eu tinha a visão de usar um tablet na sala cirúrgica. Eu nunca acreditei, porque eu já trabalhava desde a década de 90, em desktops na sala cirúrgica, nem notebooks. São contraproducentes, são fontes de infecção, tem ergonomia zero, requer uma manutenção alta, uma meia-vida curta. Hoje, na Nestec, nós somos os maiores vendedores do conceito de tablet na sala cirúrgica do Brasil. E não tem mais, nossos clientes que entram na Nestec, não tem mais nenhuma objeção em relação a isso. Já está consolidado, já tem um monte de publicação científica em relação a isso. Então, mas a gente fala isso já há 11 anos. Há 11 anos que a gente bota o tablet na sala cirúrgica. Por quê? Eu e o Leandro sempre soubemos que se nós não automatizássemos o fluxo da informação, não teria o que analisar depois. E se você não tem o que analisar, você não tem conclusão para tirar. E aí que você já me viu falando de plataformas gigantescas, de empresas gigantescas que não deram certo, estão à venda como sucata, fatiadas como sucata, e eu sempre bati dizendo que não adianta você achar que tem algoritmo de inteligência artificial e você tem inteligência artificial. Se você não cuida da jornada do dado, se você não cuida lá do point of care onde está o dado e vai conduzindo o dado de uma maneira estruturada para chegar num ponto, num grande data lake, rodar machine learning, reconhecer os padrões, aplicar estatística, validar o padrão e devolver como conhecimento, como consciência situacional, como apoio à tomada de decisão, como suporte cognitivo em tempo real, e esse é o papel da inteligência artificial em saúde. Se você não cuida da jornada do dado, você tem uma árvore de decisão. Você não tem data lake, você não tem inteligência artificial, porque inteligência é a capacidade de processar informação. Se você não detém a informação, você não detém a inteligência. E se você não detém a inteligência, tudo que você está mostrando no PowerPoint é artificial. Infelizmente. Tá ruim de escutar tudo isso? Liga pra IBM lá e pergunta como é que tá o Watson.
Ô Diógenes, conta aqui, dá um exemplo prático aí do que o anestesista pode fazer, o que, que é a solução do AXREG, né, que é o nome do produto da Anestec.
A gente, então, sabendo disso, a gente criou uma ferramenta para o anestesista fazer a documentação numa plataforma digital. 20 anos depois que já existia prontuário eletrônico no Brasil, 92% dos anestesistas estão em papel e caneta, Hoje são 83%. Que a Anestec está fazendo a transformação digital de uma classe médica inteira. Você, radiologista, sabe que a radiologia fez uma transformação digital há 5, 6 anos atrás com grandes players envolvidos. Siemens, GE, MV, Pixion. Gente grande envolvida, alavancada envolvida, multinacionais envolvidas. A Anestec faz a transformação digital de uma classe médica sozinha, como startup, como scale-up. E, aliás, brigando com os grandes que não querem que isso aconteça. Mas hoje já está bem melhor, já foi assim, já foi. Hoje já está, a gente já cavou com o espaço, hoje tem bons parceiros, tem grandes parceiros na indústria e nos prontuários eletrônicos. Então, a partir do momento que a gente criou uma plataforma que engajasse o anestesista, feita para ele, não para o faturamento, não para o estoque, não com uma usabilidade pífia do Delphi da década de 90, transformada em HTML5 e vendido como inovação, que não é, tu sabe que não é, entendeu? É a capa do livro em HTML5 com um engine e uma maneira de pensar de janelas lá da década de 90 do Delphi, para quem conhece, quem não conhece, procura no Google. A gente melhorou muito isso, trouxe para um device mobile com uma usabilidade encantadora, focada no usuário e do usuário trazendo vantagem para o seu paciente. E com isso a gente engajou o anestesista a fazer uma documentação digital. Quando ele faz a documentação digital, a gente resolve a dor SaaS do mercado. E a maioria das vezes dos clientes que nos pagam por isso, para tirar o anestesista do papel. Mas ao fazer isso, ao fazer o prontuário anestésico digital, a gente já estrutura a informação e já coleta os dados e transforma numa forma gráfica de business intelligence, de BI, de inteligência de mercado, para que o nosso contratante olhe aquilo e entenda, a partir de indicadores, qual é a qualidade do seu centro cirúrgico e como é que vai mexer nos seus processos para melhorar essa qualidade. Lembrando que na estatística existem três maneiras de você trabalhar dados em saúde: auditoria, investigação e qualidade. Só essas três. E qualidade é o acompanhamento contínuo de indicadores. E indicadores se constroem através de dados. Então a gente resolve a dor SaaS, integra com o prontuário eletrônico das instituições, engaja o anestesista com uma boa ferramenta para ele usar, resolve essa dor e, ao mesmo tempo, entrega um BI, entrega para o hospital uma inteligência de mercado do seu centro cirúrgico. Isso é uma entrega de valor reconhecível para ele acompanhar.
Por exemplo, o gestor vai saber qual que é a quantidade de anestésico em gás que ele está usando. Como que traduz isso em valor para o gestor?
Ele sabe quanto de propofol, que é um fármaco que ficou muito evidente, aí, que encareceu muito na pandemia, quanto de propofol, quantas ampolas foram quebradas, quanto da ampola foi injetado no paciente e quanto foi para o lixo, em miligramas e nas ampolas da apresentação cadastrada. Ele sabe qual é o seu tempo de sala vazia, ele sabe qual é a sua pontualidade operacional. Você tem 10 salas cirúrgicas com cirurgias marcadas para começar em horários pré-determinados. Quantas dessas realmente saíram no horário? Ele sabe os seus indicadores de eventos adversos, de incidentes, né? O termo certo é esse, de incidentes, bolsas de sangue reservado, e o próprio anestesista sabe um monte de coisas dele também. Horas trabalhadas, eventos adversos combatidos e uma série de outros insights. O gás anestésico, por exemplo, você sabe como é que o gás anestésico é faturado das fontes pagadoras até hoje?
Não.
20 ml a primeira hora e 10 ml as horas subsequentes. Isso desde a década de 90. Nem existiam os equipamentos baixíssimo fluxo que a gente usa hoje habitualmente no nosso centro cirúrgico. Entendeu? As fontes pagadoras, os verticalizados, vamos falar das Unimed, que são os verticalizados onde a gente atua com mais frequência. A Unimed paga para um hospital um X de consumo de gás anestésico numa cirurgia que é 3 vezes menor, na verdade. Entendeu? Ah, mas aí é em detrimento do hospital. Não, o hospital tem que faturar outras coisas que ele não, ele tá deixando de faturar porque a documentação não mostra, não corresponde. Então, assim, a eficiência tanto assistencial quanto a eficiência operacional se mostra no Business Intelligence. Tanto para fontes pagadoras, para verticalizados, quanto para hospitais que não são verticalizados.
Ô Diógenes, qual que é a proposta de valor que você traz para o médico anestesista? Aonde que você ganha o médico anestesista? Como é que é a jornada?
Já te conto isso, é uma excelente pergunta. Só para terminar o primeiro raciocínio é o seguinte, a partir desse BI, a gente coloca todos os dados no Data Lake anonimizado, respeitando a LGPD, nós temos uma DPO dentro da Anestec, que você conhece, a Gabriela Luz, é uma advogada interna, ela não é uma consultora externa de LGPD, ela é interna da Anestec, colaboradora da Anestec, advogada de formação, e é a DPO, né? E nesse Data Lake, que hoje conta com mais de 1.200.000 anestesias estruturadas de 5 em 5 minutos, a gente roda a ferramentas de machine learning para reconhecer esses padrões, entender os padrões, validar os padrões, clusteriza por regressão, aplica estatística e aí gera uma capacidade preditiva. E aí eu conecto com a tua pergunta agora. Onde é que o anestesista ganha? Além de ele ter um melhor fluxo de trabalho, além de ele agregar valor, por isso que a gente está falando da anestesia de valor, ele agrega valor ao que ele faz, ele deixa de estar escondido no ostracismo e ele passa a ter voz numa mesa de reunião de gestor, por exemplo, porque ele tem os dados que estão gerando os indicadores, ele analisa isso, ele já leva isso digerido para dentro do seu hospital, ou seja, ele valoriza o seu trabalho, ele melhora os processos dentro do centro cirúrgico, onde ele é um player importante e é o centro cirúrgico uma esteira produtiva importante da cadeia, e ele também começa a ter um apoio, um suporte preditivo, que é o que nós acreditamos muito no futuro da anestesiologia. Como uma especialidade de resultados imediatos, enquanto a plataforma, mesmo a plataforma que documenta, começa a entregar para ele uma predição, e hoje a gente faz a predição da hipotensão sustentada transoperatória, a predição do consumo de fármaco, a predição do tromboembolismo venoso, que é uma das três causas de morte mais frequentes no pós-operatório, a predição do volume sanguíneo que o paciente vai precisar no transoperatório lá no pré-anestésico, a hora que a gente começa a compilar isso e devolver isso para o anestesista, você começa a entregar para ele um colega virtual, onipresente, que tem uma visão de 20 minutos na frente, 40 minutos na frente, e que vai começar a dizer para ele, talvez, um caminho mais alinhado com uma performance exponencial. E isso ele segue se ele quiser ou não. É óbvio, a gente nunca tira o humano do loop, mas a gente se torna o Waze da anestesia, o Waze do perioperatório. E isso potencializa o anestesista. Porque o anestesista não é mais aquele cara que faz dormir no centro cirúrgico. O anestesista hoje ele é um hospitalista perioperatório. Ele cuida da jornada inteira do paciente, até antes da entrada no hospital, até pós a alta, no pós tardio, onde no meio dessa jornada o paciente fez uma cirurgia. Esse é o anestesista moderno.
Então, além de você trazer todo um BI para a fonte, para o negócio, né, o hospital ali, quem detém aquele bloco cirúrgico, você digitaliza o input das informações, a primeira camada, e ainda você é capaz, o AXREG é capaz de sugerir, recomendar uma ação no pré-operatório, é isso?
O que é essa sugestão de ação? Na verdade, os hospitais são cheios de protocolos. Todo hospital tem, desde o corpo clínico ou comissões, que criam protocolos para enfrentar situações perioperatórias, como náusea e vômito, que é uma situação que dá um custo enorme, que mantém o paciente mais tempo na RPA, que piora a percepção de valor, a experiência do paciente, que envolve o anestesista, o cirurgião, para ficar cuidando desse paciente, que provoca deficiência de sutura, internação não programada, ou seja, náusea e vômito pós-operatória, é algo previsível e evitável. E certamente todos os hospitais do Brasil, todos eles, a maioria de um certo nível, tem protocolos para isso. Agora, os protocolos são elegíveis com antecedência? São aplicados? Se aplicados, foram aplicados corretamente? Se aplicados corretamente, tiveram um efeito esperado? Né? Então, essa auditoria que é feita depois, tardiamente, ela já acontece previamente a partir de uma ferramenta digital.
Fantástico.
Que entendendo que já estratifica esse paciente, reconhece o protocolo, elege ele para o protocolo, reconhece o protocolo e aí analisa o comportamento, avisa o anestesista, documenta o comportamento dele e analisa se teve de acordo com o protocolo ou não.
Fantástico, Diógenes.
Essa é a ponta do vetor. Claro que todo mundo saiba que do dito ao feito, né, tem um ditado em espanhol que a gente fala muito aqui na Nestec, de ardecho a leche a mucho trecho, né? Do dito ao feito, a gente tem que construir tudo. Não existe uma base. E isso é uma remada diária para a gente chegar nesse ponto. Algumas coisas estão sendo entregues agora, algumas coisas recém foram entregues, outras a gente está querendo entregar até o final desse ano. Mas eu acho que a gente já passou de uma fase mais conceitual, né? A gente evangelizava o mercado para fazer a transformação digital. Hoje a gente está falando na anestesia de valor, em como agregar valor ao seu trabalho a partir da transformação digital que você já fez, que eu já estou considerando que você já fez. Porque se você não fez ainda, você está atrasado. Você está atrasado.
Com certeza. E Diógenes, você, nas suas redes sociais, você é um apaixonado pelo tema empreendedorismo e você dá muitas dicas, né, baseadas nos fatos reais, na sua vivência de dia a dia. Eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente, nessas suas remadas para percorrer este trecho. O que você pode deixar aqui para a gente terminar o nosso podcast para o nosso colega médico, para o nosso inovador da saúde, como dica?
As dicas que eu dou sempre são relatos dos erros, né? Então, às vezes, elas são dicas mais difíceis de escutar, mas, na verdade, eu sempre um relato de erro, sempre um aprendizado onde a gente errou e teve que consertar o rumo, né? Então, a gente sempre fala que tem coisas que a gente vê em palco, a gente vê em eventos, mas que não funcionam na prática. Tem coisas que, nesse mercado nosso terciário de saúde, também não é a mesma coisa, a gente tem que dar uma avaliada. Comportamento com investidores, linguagem de fonte pagadora, né, o tom das conversas. Eu acho que o empreendedor constantemente tem que se adaptar e ser uma metamorfose ambulante, né? A proposta de valor que eu entrego para o anestesista não é a mesma que eu entrego para o gestor, que é quem paga a conta. Não é a mesma que eu entrego para a TI, que não paga a conta, mas se virar um objetor o negócio não sai, sabe? Então, essas coisas que a gente foi aprendendo a fazer com o tempo, foi entendendo como fazer cada vez melhor. Os indicadores que a gente colhe, nós estávamos falando antes de indicadores. Todo mundo fala em CAC, LTV. Bom, eu tenho um mercado hospitalar, que tem um ciclo de compra arrastado. Eu tenho um custo de aquisição para o cliente com 4 dígitos, às vezes, né? Que demorou muito tempo para entrar. Ou entrou uma rede grande, que foi uma negociata absurda. E eu tenho um churn que atende a zero, porque o LTV é ad perpétuum. Dificilmente um hospital, por mais que esteja descontente com a ferramenta, por algum problema que tenha dado, vá voltar para o papel, desligar tudo. É um custo de rompimento muito alto. Então, se eu for botar CAC por LTV, eu estou botando infinito sob zero, sabe? Não faz sentido. Então, a gente tem que entender que tem que trabalhar booking, que o mercado é enterprise, que o indicador, então, é o booking, que você tem bookado. Você começa a ver que você tem que trazer para a sua planilha CAGR, CMGR, year to year. Não é linzinho de CAC sobre LTV. É muito mais que isso, sabe? E isso, a operação foi nos mostrando que a gente tinha que amadurecer e sair de um senso comum muito raso, às vezes, que a gente tem no empreendedorismo. Principalmente nós médicos, que não fomos formados, que saímos para o mercado sem uma vivência nenhuma de administração, de gestão, de nada. Eu sempre falo uma coisa, que você sai da faculdade de medicina hoje, abre seu consultório amanhã e não teve uma única aula sobre ISSQN, Imposto sobre Qualquer Natureza, ou seja, não interessa o que você vai fazer. Você vai vender broche de crochê na esquina. Se você for fazer com a partir do CNPJ, você vai pagar ISSQN, entendeu? E aí, logo que você começa a trabalhar, ou ter o empreendedorismo, ter a sua startup, alguns meses depois o teu contador quer fazer uma reunião para discutir regime tributário. Ou seja, você sai da água para o vinho, você ejeta, entendeu? Do mundo para o outro. E aí a gente foi aprendendo no dia a dia como é que é a realidade. A gente realmente foi para o mercado, né? Eu sempre falo, quando me perguntam alguns empreendedores, o que eu faço? Cara, faz o go-to-marketing, vai para o mercado. Primeiro porque tudo que tu construiu vai ser destruído e na reconstrução tu já vai fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais safo, sabendo que tu tem uma dor aqui e outra ali, né? E a última coisa que a gente aprendeu foi a questão do clima organizacional. E aí eu falo para os colegas médicos, a gente recebeu uma rodada de investimentos, você sabe, inflama a equipe, né? Pô, agora vamos ter mais gente, isso foi muito legal. E aí tu olha para aquelas pessoas que eram 3, 4, que agora são 25, e você tem que fazer a gestão daquilo ali, daquela massa, e aí você faz o quê? Aquilo que você foi treinado para fazer, você trata todo mundo como R1. E não era bom quando você era R1, que você entrou lá sabendo que ia ser aquilo lá. E não era bom para você, imagina para um millennial desenvolvedor de software. Não tem como ser bom, é impossível.
Exatamente.
E aí você vê tudo esfarelar. E aí você volta para a prancheta, cai tudo por terra e você constrói tudo de novo. E hoje a gente tem uma cultura aqui gigantesca, muito legal. Tem um time fantástico, uma união maravilhosa. Eu nunca tive um clima organizacional na STEC e um time tão bom como a gente tem agora. Eu acho que é o nosso patrimônio mesmo.
E Diógenes, talvez seja momento até de pensar o que é feito no bloco cirúrgico, né? Se existem ainda cirurgiões da minha época, não entro no bloco cirúrgico, tem muito tempo, viu, Diógenes? Mas se existem aquele perfil de que eu vi muito, né? De esculachar, vamos falar assim, a palavra, o R1, já no tom de voz, eu acho que isso deve ser repensado, porque o mundo não aceita mais. Não importa se você deu certo com você, com a sua geração. Cara, o mundo não aceita mais, e é isso.
Exatamente, mudou completamente, né, cara? Não tem mais aquela toxicidade endógena, natural, que a gente viveu. Não tem mais, as pessoas não têm mais paciência para isso, elas não querem mais conviver com isso, né? E essa ficha está caindo. Só que sabe como é que a ficha cai, né, cara? A ficha não cai uma fichinha pequenininha no seu bolso, ela cai uma moeda de uma marquise na sua cabeça, né, cara? Você se arrasta para fora dos escombros e se você conseguir se botar em pé de novo, você vai fazer diferente. É assim que acontece.
Diógenes, obrigado. Sensacional, sou seu fã, você sabe disso. Parabéns. Você é um ícone aí do empreendedorismo na medicina no Brasil. Desejo muito sucesso para a Nestec e tamo junto, cara.
Lorenzo, você é um cara também, um batalhador, eu gosto muito do seu trabalho. Fico muito feliz a gente ter uma vertente aí de onde estão sincronizadas as duas empresas num trabalho em conjunto. Fico bem feliz e realizado com isso. Você também faz um influencer já fantástico. Muito obrigado pela paciência comigo e com a Nestec, muito obrigado pelo trabalho e vamos em frente. Temos muita coisa para entregar ainda, mas não dá para nadar meio rio.
Vamos embora.
Eu já me considero um dinossauro na inovação, já sou da turma dos dinossauros, mas com capacete de piloto e com fogo pegando no rabo.
É isso aí. Obrigado. Fala comigo, colega da medicina, o que você achou da Nestec, do colega Diógenes? Conta pra mim a sua opinião. Eu tô no @LorenzoTomé, estou no LinkedIn e a sua opinião é muito importante pra mim. E eu tenho pedido aqui, quero saber se você já fez. Você já compartilhou o nosso podcast com pelo menos um amigo seu? Você acha que vai ajudar algum dos seus conhecidos? Então, faça isso, por favor. Pega, copie e cole o link deste episódio ou do nosso podcast para uma pessoa. Com isso, você vai estar ajudando o nosso podcast a ser mais bem conhecido. E se você gosta e se o podcast te ajuda, compartilha isso com um colega seu, pelo menos. Outra forma de você nos ajudar é dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Você pode aí avaliar a gente, ranquear a gente, tanto nos agregadores tradicionais como Apple Podcasts, Google Podcasts, como no Spotify. Quando você faz isso, você ajuda o nosso episódio a se tornar mais conhecido. Agradeço aí pela sua ajuda na divulgação, pela sua ajuda nas dicas que você tem dado para a gente construir um podcast melhor. E quero te dizer que semana que vem tem mais. Até a semana que vem.